Atenção, 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 atenção! Está começando para toda a internet, sim, mais um Wikicast! E estamos na mesa com os insurgentes mais Christopher Nolan, o Senna.
Olá.
E ele, o sapo mais pulador, o Keno.
Gravando esse podcast no horário de atuação do Batman, olha aí.
Olha aí, e eu, Bigode, que tá dodói, mas vai melhorar. Solta a vinheta. Yeah, mais uma vez, Player Dolls. Batman, o cavaleiro das trevas. Guardião de Gotham City, eu posso te falar. Nós caímos para um dia aprender a levantar. Minha história vai além de um homem milionário. Tive que superar os meus traumas do passado. Na escuridão eu caí entre os morcegos. E desde aquele dia eu tive muitos pesadelos. Ainda bem pequeno, eu era incapaz. Não pude fazer nada na perda dos meus pais. Disposto a acabar.
Mano, que bichona.
Mas é isso aí, galera. Olha só, o Senna tava reclamando que a gente tava fazendo muito Marvel. Aí ele falou, pô, vamos falar da DC. Aí eu falei, pô, vamos falar da DC. De que herói que a gente vai falar da DC? Do Nolan, claro. Vamos falar de quem? Do Batman, porra. Eu podia até chamar, né, o podcast Os Maiores Super-Heróis do Mundo / Batman Guerra contra o Crime, né, não? Basicamente. Porque a gente já falou aí sobre o Paz na Terra. Agora a gente tá indo pra segunda historinha na ordem que é nessa HQ, né, bonitona.
Fala, sim, isso aí, essa que é a minha curiosidade, a versão que eu aluguei aqui com o Chegas aqui, cara, ela é a edição que foi lançada pelo Abril, pro lado acho que de 99. Tipo, essas histórias elas saíram juntas lá nos Estados Unidos?
Onde eu sei o que acontece, elas foram lançadas separadas aqui no Brasil também, naquele formato grandão. Tipo,
sim, sim.
Né, fininho, grandão, e foi lançando. Mas eu só lembro de ter sido lançado aqui no Brasil o Paz na Terra, o Batman contra o Crime e o da Mulher Maravilha, se eu não estiver enganado. Só lembro de sair dessas.
O resto interessa.
Só saiu depois o encadernado, que aí vem as várias outras histórias aí do Shazam, sim, e o caralho A4, Aquaman.
E que no prefácio da história eles falavam do Superman na País na Terra como se ele tivesse vindo bem antes dessa história do Batman. Achei esse ponto curioso. No podcast do Superman País na Terra, a gente acabou falando dele só no formato todo mundo junto, né? Então, já queria desmistificar isso nesse podcast. Então, são várias histórias separadas. Aí depois, como se tratando logicamente do desenho do Alex Royce, aí eles juntaram tudo encadernado só e venderam aí pra galera.
Não só isso, que é importante mencionar aqui também que a arte é do Alex Royce e parece que todas as histórias são do Paul Dini, cara.
Paul Dini.
Então, é tipo que assim, um copilado aí. Juntaram os caras e fizeram uma puta história, né? Não é à toa que pelo que eles dividem aqui, o que dá a entender é o seguinte. É Paz na Terra, Batman e Mulher Maravilha, Flash, apesar que a ordem não tá assim. Flash, Shazam, Aquaman. Aí tem aqui o Homem Elástico, o Gavião Arqueiro.
Arqueiro Verde,
o Átomo e o Rocket, né? O Lanterna Verde, o Ajax e a Canário Negro, né? Pelo que eu vi aqui, abrindo aqui rapidamente...
Caralho, história da Canário Negro. Não, parabéns, história da Canário Negro.
Não, não, mas não deve ser não, porque o primeiro é o Paz na Terra, o segundo é Batman Guerra ao Crime. Aí deixa eu só ver a outra aqui, calma aí. Aí vem o Batman Guerra ao Crime, só um minutinho. Aí vem aqui, meu celular tá vibrando, o Shazam, calma aí que eu quero ver. Como que é o nome do quadrinho? Do Shazam não tem nome. Só tá aqui o Shazam. Tá aqui. Power of Hope. Janeiro de 2001. Aí vem o Shazam. Aí tem aqui a Mulher Maravilha, né? Que é Spirit of Truth, que é de 2001. Né, o Espírito da Verdade, acredito eu. Aí vem qual é a história aqui? Flash. Aí vem o Flash aqui. Mas parece que o Flash é uma compilação. Que aí tá aqui. Liga da Justiça, Origens Secretas. Aí é quando entra a galera toda aqui, a fala do Flash, a Zatanna, o Tornado Vermelho, deixa eu ver como é que vem aqui.
Ajax, não, acho que o Alex Royce ele não usa ainda o Ajax, não, ele bota Ajax pra depois. Qual é o Alex o Alex Voss, ele tem muito daquela ligação da... Isso aí é até um ponto bem interessante de se falar do próprio autor, que ele...
Desculpa, Kenno. Só falar que ele... Fala.
Não, tranquilo. É que ele tem muito essa ligação mais com a era de ouro, né, dos quadrinhos, né, cara? Ele gosta mais dessa, como que eu posso dizer, dessa romantização dos heróis, né, que é os heróis mais... Bom, ele é um pouco mais infantil, né, então, tipo, ele gosta de trabalhar um pouco mais nesse sistema. Você vê que no próprio Reino do Amanhã ele acaba usando muito dessas características, dos personagens mais vindo mais daquela época lá, até pra peneirar o... No caso, quem... Lá, pô, agora eu tô esquecendo, foi o Alex Voss que foi mais quem que fez o Reino do Amanhã?
É o Paul Dini, pô.
Foi o Mark Waid.
Então, tipo, meio que
rolou. Perdão.
Quando ligaram pro Mark Waid pra saber se ele queria fazer o trabalho, tipo, fizeram um monte de perguntas pro Mark Waid da Era de Ouro pra ver se ele sabia mesmo, né, cara? O Mark Waid até ele fala, pô, eu tava achando aquele telefone, é meio fador, porque tipo, a galera já sabia que eu sabia dessas coisas. E tipo, o cara ainda tava me perguntando, né, sem me falar nada do porquê daquilo. Então eu acho interessante essa pegada que ele tenta dar. Assim, você vê que nessa própria história do Batman que a gente vai abordar, o desenho que ele dá pro Batman, né, desenho é o Batman de anos roupa, 30, né, cara?
É, anos 30, mais ou menos.
É, de malha, não tem nada de peitoral.
Eu só não concordo, na verdade, ele tem mais do romantismo da Era de Prata, né? A Era de Ouro não é desse jeito, não, cara. A Era de Ouro era mais violenta. A era que o Batman pendura o cara no cima da ponte pro cara falar, contar o que sabe, tal, não sei o quê. É, ele tem mais da Era de Prata. Tanto que ele desenhou o Hal Jordan, né? Não o Alan Scott, né?
Tranquilo, cara. Eu confundo as duas. Eu não sou dessa época. Eu já sou da o que é Era de Lixão, né, cara? Anos 90, né?
Só pra ficar...
Era de Lixão, Rob Life, de Max Farlane, cara. Então, porra, aí eu falo.
Só pra ficar mais organizado, que eu achei o índice aqui agora, né? É Superman, Paz na Terra, Mulher Maravilha, O Espírito da Verdade, o Batman, né? Guerra ao Crime, Shazam, O Poder da Esperança, Liga da Justiça, Origens Secretas, e tem aqui o Liga da Justiça, Liberdade e Justiça, né? Eu acredito que seja isso. Cara, vamos lá começar aqui pelo o Senna. Senna, o que tu achou quando tu já conhecia, tu leu na época que saiu, o que tu achou? Manda aí.
Eu li na época que saiu, na época acho que eu comprei mais pela arte, né, porque o Alex Ross é sensacional, né, cara? Tanto que eu acho que o intervalo entre as HQs aí, mais esse um ano que tem pro lançamento do outro, é mais o tempo que ele demora pra fazer cada arte, né? Relendo, já pode falar o que achou? Relendo?
Pode.
Pode não, velho.
Eu achei meio fraco, cara. Não acrescentou muito, assim, não.
Sim. Tive essa impressão também, cara. Tive sim também. É. Não, tipo, fraco de que, é uma história ruim. Não, a história é boa. Só que...
Não.
Só que, pô, realmente...
Comparando com Paz na Terra, a história não é tão legal.
Exato. Enquanto Paz da Terra... Isso aqui é minha visão. Desculpa, ele tá cortando cena, cara. Ele que tinha que estar falando.
Não, pode mandar ver.
O que ele achou... Mas, tipo, Paz na Terra é uma história do Superman em uma situação, ele aborda mais coisas além do que a gente já vê numa história normal do Superman. E Batman Guerra contra o Crime é só mais uma história do Batman. Tudo aquilo ali que o Batman fala, passa, sente e demonstra, todo mundo aqui já viu isso em qualquer história do Batman, seja em jogo de videogame, seja nas próprias HQs, desenho, em qualquer tipo de mídia onde o Batman é retratado, a gente já conhece aquele escopo ali. Então, tipo, pelo menos pra mim, a história não tem nada de novo, não tem nada de realmente, como o Senna falou, não tem nada acrescentativo pra você, cara. Ele não é tipo como ano 1, onde você vê como começa a atuação, ou então como o próprio Cavaleiro das Trevas, que já mostra mais como é o Batman após a volta à ação, ou até o Batman no futuro, que é a questão de qual é o significado de Batman para Gotham, trilogia Nolan, onde pega o Batman como um símbolo. Todas essas histórias, cada uma delas, elas trabalham com algo mais do Batman. Agora, no Guerra contra o Crime, é só uma história do Batman novamente falando do porquê que ele se tornou o Batman, como aquilo impactou ele, como ele vê Gotham, cara, isso está presente em toda a história do Batman, seja em uma mínima parcela ou em uma máxima dela. Então, realmente, fica aquele negócio, poxa, eu já vi isso em algum lugar.
É, o que eu achei interessante, eu não discordo nem do Senna e nem do Keno, a única coisa que me veio na cabeça, que é o que vem sempre, mas eu acho que nessa HQ vem melhor, é como o que eu acho que é interessante, era o direcionamento que eu queria dar também ao programa, que é como que o Batman só funciona com o Bruce Wayne por vários fatores, né? A história, basicamente, é que tem um porto de Gotham tá abandonado e o crime é dominado ali. Uma galera, os pais de um moleque, que é o Marcus, morrem. E ele começa a lembrar os motivos do porquê ele virou o Batman, né? Em contrapartida, um cara que é rico, que nem ele, quer comprar aquela área ali, mas o cara, obviamente, não é boa figura. E ele fica naquela, né? Enquanto ele, que é filho de gente rica e tudo mais, caralho, teve instrução, né, e pôde virar o Batman, o menino, em contrapartida, o Marcos, ele vai pro crime. E isso eu até achei interessante, mas eu acho que poderia ter sido trabalhado muito melhor. Porque o que acontece, que ficou assim, apesar de gostar do Batman e tudo mais, mas você não vê tanto o Bruce Wayne agindo em prol da cidade. Você só vê o Batman. Mas você não vê tanto o Bruce Wayne, cara.
Não, depende do... Esse que é o grande ponto.
Eu acho que a treta dele com o Randall Winters, lá, que é o cara que você falou, né? Ele ajudando a cidade, cara. Ele até fala lá, pô, a parada que eu vou abrir aqui no porto não vai dar pouco lucro, mas...
Mas olha só, ele decide fazer isso depois que ele vê que o moleque tá envolvido na parada. Até então ele tava cagando pra isso, ele queria as informações e tudo mais, e eu não tô nem falando só no quadrinho, o Batman em si, a gente sempre fala isso, o Bruce Wayne, ele poderia injetar mais dinheiro em Gotham, né?
Sim, não, aí é isso que eu tô querendo falar, o Bigode, cara, isso depende muito da história do Batman que você tá vendo, que o autor, ele quer trabalhar. Por exemplo, se você pega... Esse aí, porque como eu já falei, eu não sou muito leitor de DC, então eu realmente não tenho grandes exemplos, talvez até o Senna, ou até você tenha mais exemplos de história que o Batman faça isso na HQ. Mas, por exemplo, nos jogos da Telltale, você tem essa opção de na narrativa da história, você botar o Bruce Wayne para ajudar agora. E, se eu não me engano, no próprio desenho também havia momentos em que quem entrava para dar a cartada era o Bruce Wayne. Então, acho que isso acaba ficando mais... por conta de quem está escrevendo o negócio. Dentro dessa história, eu como Bruce Wayne não tenho interesse na cidade. Ele até chega a questionar o que seria dele se ele não tivesse virado o Batman. Isso até é um pouco interessante, esse diálogo dele mesmo falando. Pô, como seria se eu não tivesse meu dinheiro? Tipo, o Batman... Isso até é um bom tapa na cara dos críticos do próprio Batman. Porque muita gente critica o Batman. Ah, o Batman só faz essas coisas porque ele é rico, que é burguês, que é não sei o quê. E não, pô, ali ele joga esse ponto, né? É um ponto também que aí eu puxo pra deixar o Bigode maluco. A própria trilogia Nolan brinca também no primeiro filme, né? Que ele deixa a fortuna dele pra ver como é que é viver com necessidades, né? Que é quando ele faz a...
Ele solta, ele deixa, ele abandona ali por um momento o Gotham, porque o Falcone fala pra ele, cara, tu é o príncipe de Gotham, né? Você vira a esquina, qualquer um sabe onde você é, quem você é, né? Aí ele dá aquela pensada e fala assim, porra, pra eu entender o criminoso, eu tenho que agir como um criminoso e pensar como um criminoso. Então ele vai ao mundo afora pra conhecer a bandidagem, né? À toa que tem um quadrinho que eu acho muito foda, né? Um quadrinho, uma cena que ele fala, né? Que a primeira vez que ele roubou pra comer. E o conceito de roubar dele muda, né?
Sim, então, ou seja, você vê, ele passou a necessidade, ele sentiu... E, porra, não é só o cara às vezes só rouba porque é bandido safado e tem que morrer. Não é, cara. Tem vários pontos nessa questão. E você vê que ele tem esse questionamento. Realmente o final ali, que ele decide dar uma injetada ali na região pra ajudar, é o modo como ele viu o que o Bruce Wayne podia fazer, né, cara? Porque ele realmente viu que o cara lá não tava com boa ideia, tava querendo criar negócio pra gente rica, né, cara? Eu acho que era um resort, era uma porra dessa, não vou lembrar agora, do porto. ele, o cara mesmo falou, olha, muitas pessoas ricas vão querer investir nisso, e ele já não estava gostando da ideia, e teve uma hora até que ele fala, né, que se ele pudesse, ele dava um soco na cara
do maluco.
Do maluco, eu acho essa parte sensacional. Mas, cara, não é que o Bruce Wayne não liga pra Gotham, mas eu acho que é a maneira de quando alguém trabalha.
Acho que você pegar os gibis mais atuais aí de um tempo pra cá, cara, o Bruce Wayne liga pra Gotham, sim. Você tem sim. A Fundação Martha Wayne, que cuida lá da gurizada, né? Faz um tempo já que tem isso no gibi. É, a Fundação Wayne mesmo sempre ajudou uma galera e tal. É. No gibi ele sente mais a vontade de ajudar porque ele se vê no Marcos, né? O Marcos é um análogo dele. O,
sim.
Ele deu aos pais também, da mesma forma.
Ele viu, né? Esse é um ponto que ele deixou interessante. A história realmente começa com o Batman com aquele bababá todo, meus pais morreram, eles se questionando sobre a cidade. E aí, quando ele vai deter um crime, né, que aparentemente já aconteceu, porque ele falou que ele escuta o barulho do tiro, isso é até uma parada que eu tenho um pouco a criticar dessa arte de desenho em cima de foto do Alex Roy, é que como ele acaba tentando fazer uma foto novela, certas coisas ele deixa passar, por exemplo, a questão do som. Ele não tem, né, uma onomatopeia pro som da arma e tudo mais. Você, ou ele te diz que isso aconteceu,
Você fode e não sabe.
Você vai ter que só ver o resultado depois. E aí quando ele chega na mercearia, ele consegue deter o bandido, só que quando ele chega lá, ele vê que já era tarde demais, que os donos da mercearia, que era uma mulher e um cara, já estavam mortos. E quando ele olha por cima do balcão, ele vê que tinha um garoto chorando. Tá? Que era o filho desse jogo. Aí começa todo o questionamento dele com o garoto. Só que aí, pra mim, um grande falha nessa história, talvez essa história poderia ser mais interessante, exatamente se ele pautasse a todo momento, sei lá, o Batman tentando ajudar esse garoto. Não é isso que acontece, porque depois ele esquece esse garoto, tipo, ah, voltei Batman atuando com crime, pá, vulnerando, não sei o quê. Aí, o garoto virou agora que ele não tem ninguém, ele entrou na violência. Pô, agora ele vai de novo pegar. Não, aí depois o garoto some de novo. Aí o garoto só volta no final de novo. Ah, é. Não, ele tá aqui sei lá, parada de cocaína aqui e ele tá apontando a arma pra mim. Aí ele faz todo aquele discurso pro moleque. O moleque larga a arma e decide nunca mais. Eu acho que ele fica meio jogado, sabe? Podia ter trabalhado mais na dinâmica do garoto, né? Porque era como o próprio Senna falou. É o análogo do Batman, né, cara? Ele seria o próprio Bruce Wayne, criança, né? Mas, tipo, a história esquece isso e volta pro Batman que anda em cima de telhado, combatendo o crime. Você vê que várias páginas da HQ é exatamente isso. É o Batman batendo em bandido. Cara.
Sim, então, o grande lance aí que vocês estão falando, que foi o que eu senti falta também, seria legal se ele fizesse mais esse análogo, fizesse a comparação por ele ser um cara rico, qual o caminho que levou ele... E pelo Marcos ser pobre, ou o caminho, como é que leva ele a outra coisa. Porque uma coisa, assim, eu vou ser bem sincero, apesar de gostar muito do Batman, eu leio histórias pontuais do personagem. Eu não lembro de ter visto nenhuma história assim, mas há um bom tempo eu já tenho refletido sobre isso, que, na verdade, os maiores vilões de Gotham não é o Pinguim, o Coringa e qualquer outro maníaco do Asilo Arkham, né? Os maiores vilões de Gotham, vai soar esquerdista pra caralho, são os ricos e o Estado. Porque tudo acontece porque o Estado permite e os ricos, além de financiarem isso, são omissos. Né? O Estado, no sentido... Fazendo um paralelo aí, a questão também ao filme do Nolan, você vê ali que a Rachel até fala que os ricos se isolaram e a justiça está à margem ali de flertar com a bandidagem e tudo mais. Você pega nesse quadrinho que é interessante, que ele cita lá no começo, né? Que tem policial corrupto, tem empresa escrota. Eu acho que seria muito interessante fazer um quadrinho do Batman caçando os empresários de Gotham. Porque, querendo ou não, tipo, o cara é um patrocinador da violência.
Bigode. Mas ele caça o empresário nessa revista,
não,
cara.
Tudo bem.
Nessa termina revista. Que o empresário sendo preso.
Não, sim. Mas o
e não, de... não só isso, Bigode. Eu acho que no próprio ano 1, mesmo que ainda assim seja a máfia, mas tipo, a máfia do Gotham é a galera, também a galera que tá no topo da parada. Seja, tanto que você vê que quando sim. Ele invade pra ele realmente fazer a grande estreia do Batman, mostrar a fantasia estilosa dele, não sei como ele tá na moda, ele invade um jantar de luxo da galera ali que controlava Gotham naquela época.
querendo ou não, mesmo que... eu acho que o filme do Nolan acaba tratando isso também. Mesmo o cara ali sendo bandido, sendo dono de máfia, querendo ou não, o cara era uma engrenagem da cidade, e ele era conhecido como, era tido como um cara importante. A família Falcone era tida como uma família,
mas a família Falcone é a família que o pessoal sabe, não, que é uma família de bandidos, tá entendendo?
Eu tô falando. Sim, não, na verdade, Gotham tem várias famílias de bandidos. Tem os Falcone, tem os Bertinelli, que é de onde vem a caçadora. Né?
Sim,
é porrada,
sim, gente. Sim. Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que é assim. O Coringa, o Charada, esses caras são um reflexo dos caras mais ricos, que na verdade são os verdadeiros vilões. A polícia é um puta...
Eu acho que não, cara.
Cara, mas olha só, vamos lá, olha só. Se a gente analisar de um grosso modo, todos eles, e o Batman entra nisso, são caras que ficam presos num asilo psiquiátrico. Então, eles não são pessoas normais. Isso é um fato incontestável. Sim, os inimigos do Batman não são normais. A cidade é violenta porque a polícia é corrupta também. Porque a polícia não faz o lado dela. E se a polícia não faz o lado dela, significa que é o Estado que não está fazendo alguma coisa. Né? Os ricos colaboram para a desigualdade social. Então, você força que outras pessoas... Tipo, pegando aí a análise do Piada Mortal, querendo ou não. O Coringa faz tudo aquilo por quê? Porque é um cara fudido, tá desempregado, e o caramba quatro. A miséria leva à necessidade dos assaltos. Então, tipo, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tô falando que eles são vítimas da sociedade também, não tô só falando isso, mas...
Não era isso que eu ia te falar, não. É porque, na verdade, a própria história mostra que alguns desses vilões, a culpa da existência deles é do Batman, né, cara? O próprio Coringa mesmo, quem derrubou ele no... Nos produtos químicos, na indústria Ace lá, foi o Batman, cara.
Uhum. Sim. Mas é o que eu tô falando, é o seguinte, tudo isso acontece porque tem um problema atrás da desigualdade social. Da desigualdade social, da questão da polícia ser corrupta, o Estado não agir efetivamente. Tem esse grande problema também. Eu acho que isso é interessante, que é um pouco abordado nesse quadrinho. Como vocês falaram. A questão do cara lá, ele quer revitalizar a parada, mas ele paga propina ali pra polícia, sabe? Pra alguns policiais. O que eu quero dizer é o seguinte, Gotham é do jeito que é, não é por causa do rol de bandidos do Batman, é porque a classe dominante mais o Estado contribuem pra isso ser desse jeito. Eu acho isso interessante nesse quadrinho, é bem visível. E uma coisa que eu acho bem interessante nele também é a ambientalização de Gotham, né? Que faz lembrar o filme do Nolan, né? A parada do trem ali e tudo mais.
Eu vou te falar que eu achei que ela... Que essa, pelo menos, a história ali, ela me entregava mais a ambientação do primeiro filme do Tim Burton, cara. Mas realmente ali, a cidade, eu acho que até pegando um pouco, saindo um pouco dessa parte mais social da história e entrando um pouco na parte mais estética, cara, eu vou te dizer que para mim os maiores destaques aí dessa história em questão de desenho do Alex Roy, para mim são os cenários, cara. Muitas vezes os cenários engolem o Batman. Os prédios estão sempre bem desenhados, naquela escala de mármore. Pô, todas as cenas do Batman no telhado são muito bem feitas, cara. Tipo, a cidade realmente ela é como se ela tem uma identidade. Né? A cidade de Gotham em si, ela tem uma identidade não só nessa história, mas em outras, né, cara? Ela tem um desenho peculiar. Assim,
é um personagem também, né?
Sim. Então, ela tem um desenho peculiar e dentro dessa história ela fica muito forte assim, em várias cenas, sabe? Principalmente que muitas das cenas dela é o Batman se questionando, né, sobre toda a vida que ele leva, o que poderia ter sido, o que é. E nesses pontos, assim, o próprio Alex Ross, ele pega para dar mais uma amplitude à visão da cidade e o que vai acontecendo nela, né, cara? Isso realmente eu acho muito, muito
lindo. É um questionamento, inclusive, que eu acho, eu até anotei aqui para comentar, que eu achei muito não Batman, assim, sabe? Não, ele se questiona se a morte dos pais dele foi a melhor coisa que aconteceu pra ele, cara. Caramba.
Ele se questiona meio que de uma maneira negativa, assim. Ele até fala... Eu não lembro agora qual o termo que ele usa, quando não decorei falas exatas. Mas quando ele fala desse ponto, que até a parte lá que ele tá fazendo a malhação na caverna, Ele questiona isso de uma maneira negativa. Acho que ele fala que Deus me perdoe, está pensando nisso, alguma coisa assim. Mas às vezes ele fala que esse modo de vida que ele tem, todas essas coisas que ele tem, meio que vieram do assassinato.
Sim, beleza, mas eu acho que o jeito que foi colocado, assim, eu não curti muito, não.
É, cara, porque...
Você acha que o Batman não pensa isso? É, cara, pra mim pareceu natural. Eu acho que com certeza o Batman já deve ter se questionado isso, que ele sabe que se os pais dele não tivessem morrido.
Se o cara é amargurado, o cara é amargurado até hoje com a morte dos pais, ele vai pensar que a morte dos pais foi a melhor coisa que aconteceu pra ele.
Não, eu não acho que ele fala no sentido de ser a melhor coisa, mas ele percebe que se os Wayne estivessem vivos, a Martha e o Thomas. Martha! Por que você disse esse nome? Porque se a Martha e o Thomas ainda estivessem vivos, ele seria mais um na multidão de Gotham contribuindo para aquilo. E, num certo ponto, a morte dos pais dele, entre aspas, foi boa, porque abriu os olhos dele. A única coisa interessante do quadrinho que eu acho legal discutir também é essa questão, né? Como é que a diferença de um menino rico, não que todos fossem desse jeito, né? Mas como é que o dinheiro traz esperanças melhores para cada um lidar com o problema? Porque ele fala pro moleque um momento, ah, um dia você vai superar. Porra, quem é ele para falar isso? O filho da puta não superou até hoje, porra. Sai vestido de morcego. Não, mas é, porra.
Cara, eu vou te falar, mas sabe o que é o mais estranho dessa história? Tipo, o Batman vê lá, o moleque órfão, desolado, e pô, ele não chama o moleque pra ser Robin, cara?
Só porque ele é negro. É.
Porra, Batwing, caralho! Ô, não, mas é, então,
Batwing. Eu olhei na hora e falei, Batwing.
Eu olhei, cara, eu olhei assim e falei, pô, Batwing Begins, cara. Não, cara, vai dar tudo certo, aí vai lá que a galera vai te ajudar agora. É. Agora Ele aprendeu a lição dele e agora ele vai ser uma pessoa de bem. Olha só que legal.
O que eu acho interessante também na história é isso. Tipo assim, os caminhos de você ter grana, como é que te levam? O moleque, os pais eram dono da mercenaria, o Caramba 4, de um bairro ridículo de Gotham. E tipo, como é que esse moleque vai se virar depois? Ele não vai ter um mordomo pra ajudar ele, bilhões de dólares pra poder resolver as coisas. Tá entendendo? Então, como é que a morte dos pais pode transformar a criança de um jeito ou de outro? Esse ponto é interessante, porque o que o moleque faz? Entra pro crime. Ele não tem um amparo de ninguém ali, cara. Da sociedade, do próprio Batman, que vê a situação e não faz porra nenhuma no primeiro momento. Do Bruce Wayne como cidadão. Da polícia. O moleque foi largado, sabe? E isso gera... Por isso que eu acho que acredito eu que seja Batman contra o crime, né? A parada. Porque o crime, ele nasce nesse momento. Né? É quando alguém não que seja uma regra, mas é negligenciado a pessoa alguma coisa. Né? E em contrapartida ele fala, se não tivesse a morte dos pais dele, que é interessante, ele seria mais um playboy de Gotham que não se importaria com nada. Que também é interessante esses dois pontos, né? É aquilo, não chega aos pés do Paz na Terra na questão de tipo, porra, o super-homem não consegue acabar com a fome do mundo. Mas assim, eu não vejo nenhuma mudança nessa historinha do Batman, porque eu não vejo ele aprender porra nenhuma, porque o que eu falei, ele chega pro moleque e fala, você vai superar. Ele, porra, tu não superou, filho da puta.
Você vai conseguir. Fazendo um negócio joinha enquanto ele vai embora.
É, quer ver? Vou até pegar. Vamos falando aí que eu vou achar aqui a parte que ele fala.
Aquele gifzinho, né, que tem lá do Batman fazendo legal, tipo, o moleque indo embora.
Aqui. No final ele fala assim: eu ajudei o Marcos a lidar com sua dor. Vai demorar algum tempo, mas eu sei que ele vai superá-la. Como é que ele sabe? Aí ele põe assim, talvez algum dia eu também possa superar a minha. Tipo, como é que ele sabe que o moleque vai superar assim? Aí, por enquanto, só me resta esperar. Aí, tipo, caralho, tipo, ele não superou a dele, cara. Como é que ele pode falar que o moleque vai
superar? Cara, isso aí é porque esse é o grande ponto, cara. Essa história, realmente, essa é a grande falha dela. Ela é uma história, não sei se é porque ela, por ela ser de curta duração, o Paul Dini, ele não pôde trabalhar melhor com esse diálogo, com esse argumento dele. Mas, cara, por exemplo, isso aí já é uma questão de você entrar na psique do Batman, que algumas histórias entram, que até o próprio Cavaleiro das Trevas faz, que meio de que o Batman meio que ele é viciado nessa adrenalina, né? Que combater o crime tem, né, cara? Então, tipo, não é porque, eu quero superar a morte dos meus pais. Não, cara, chegou em algum ponto que ele simplesmente gosta de fazer isso, sabe? Tipo, de ir pra rua, não que eu queira que levantar a bandeira do Batman fascistão e tal, que eu acho que não é isso que é o personagem, apesar de ter roupagens dele que trazem ele assim. Essa do Frank Miller, inclusive, é um, é uma delas, o Batman fascista. Mas, cara, há histórias que tratam o Batman como um cara que, porra, ele não consegue se responder, porque, de certo modo, ele se viciou também. Também nessa questão do combate ao crime. Ele vai, tipo, ele tá fazendo a diferença? Lógico que ele tá, mas, de certo modo, aquilo ali meio que também alimenta escape, o âmago, né? Dele. É, aquilo alimenta o âmago dele, não, sabe?
E tem um detalhe também que é até discutido no último Batman do Nolan, que é o que a gente vê mais frequentemente nos desenhos da Liga da Justiça, né? É a neurose dele de achar que ninguém é confiável. Que chega o Alfred, né? O Michael Caine chega e fala assim pra ele, cara, age mais como Bruce Wayne, por que tu não dá essa tecnologia na mão das pessoas, certo? Ele, a polícia é corrupta, a ferramenta de um homem é a arma do outro, o caralho é quatro. Então, tipo assim, ele acha que por ele, como é que eu posso dizer, ele ter o controle da situação, ele não pode dar na mão de ninguém, que ele sabe que as pessoas iam se converter e iam fazer alguma merda. Um exemplo disso é até a própria bomba, né, no, na porra do filme, né? Era uma ferramenta para questão do meio ambiente, virou uma arma na mão do Bane, né?
Sim.
E tipo, é o que você falou, eu acho que se a história cortasse a questão lá do maluco, né, do outro lá empresário de Gotham, focassem nele no moleque, talvez fosse melhor a historinha.
Sim. A questão toda aí dessa história, eu acho que ela acaba sendo o problema do andamento, do que eles queriam tratar com o Batman. Que, querendo ou não, a história do Superman, ela tem uma definição, ela quer tratar o porquê o Superman não consegue trazer a paz na Terra. Essa é a grande coisa. Porque, querendo ou não, o Superman não é o Deus, o Superman não é o onisciente. O Superman, ainda assim, é uma pessoa e tem que partir das outras pessoas também confiarem no Superman. Não é só ele lá entregar comida e meu Deus, salvei o mundo, né? Além de que ele tem uma cidade para cuidar e ele não pode fazer aquilo. Você tem vários empecilhos que tornam essa ideia do Superman inviável, né? Da maneira que deveria ser. Só se, sei lá, ele armar um regime totalitarista, tipo como acabou rolando entre a Força e o Martelo. Agora, o Batman não, cara. A história ela não dá um objetivo exato pro Batman. Ela começa comentando sobre como que o Batman surgiu, o que ele acha de Gotham. Aí ele entrega essa do menino, aí, pô, depois isso fica jogado, aí ele entra com essa história do conjunto lá. Não é no conjunto habitacional, que senão seria pra classe baixa, né? É lá do resort pro Zircão. Aí depois ele também deixa isso de lado, aí várias splash pages do Batman socando criminoso, porque é isso que o povo gosta, Batman batendo bandido. E aí, depois disso, volta pro garoto, volta pro Batman batendo bandido de novo, e aí no final tem essa reflexão maluca aí que você mesmo abordou, viu? Realmente ela é uma história que, cara, ela não dá um objetivo certo pro Batman. Ela só é mais uma história do Batman. E pô, histórias do Batman, assim, que é só o Batman, um dia de crime, uma noite de crime do Batman, a gente já tem, assim, em pilhas, né, cara? Não é novidade pra ninguém, tipo, o Batman ter que enfrentar o criminoso da semana, prender o cara e falar, talvez na vida tivesse sido diferente.
Que a arte do Alex Ross estraga a história, cara. Eu acho que tem que dar muito espaço pra arte dele, sabe? Você pega duas páginas onde tem arte, tem três quadros, cara. Eu acho que, até pela questão das onomatopeias que o Kenan falou, eu acho que foi melhor trabalhada no Superman Paz na Terra. Mas que a arte atrasando que nem o que o Pudini queria dizer. Né?
Uhum. Sim. Não discordo de você, cara. Realmente. Se você pega, tem uma página, inclusive, que me deu um asco, que é a página inteira só do Batman pulando em cima de um bandido, cara. Não tem nem esses quadros divisórios que você falou, né? Que normalmente o escopo é 3x3, né? A parte de cima tem um quadro. A cena do meio, que seria o todo, e a parte de baixo também tem um quadro, né? Ele mais ou menos trabalha nessa temática, assim como você falou. E, cara, essa página assim, é uma página única do Batman todo torto, dando um chute bizarraço, chutando um bandido todo torto, cara. E, tipo, cara, não tem nada, não tem nenhum objetivo essa cena, e essa página não tem fala nenhuma, cara. Então, não tem fala. E outra, essa questão também das falas, cara, assim, totalmente mal colocadas por conta de não ter balão, né? Você não tem um balão de pensamento para especificar, olha, o personagem está falando isso, e acaba muitas vezes ficando a letra ali no canto e tal. Eu que peguei para ler no celular a história, algumas vezes tive até uma dificuldade de achar onde tava o texto, né, cara? Porque realmente
a página confunde a cor branca com o preto, né? Na borda da página.
Sim, sim, cara.
É, fora que eu fiquei pensando no final, ele salvou o Marcos, mas o lugar lá que ele invade no final tá cheio de moleque, né? E os outros moleques, né? É só porque, na verdade, o Marcos era o foco e tal, não sei o quê. Não, mas sim. Você fica pensando, né? Caramba, e o resto do pessoal?
Não, mas ele fala assim, ó, se ele puder salvar um de cada vez, talvez ele consiga melhorar agora. Essa é a reflexão que, ao mesmo tempo, eu achei muito boa, achei muito ridícula. Que realmente, o Batman, ele tem ciência, essa história deixa isso claro, que ele tem ciência que ele não vai acabar com a criminalidade de Gotham. Ele fala isso com toda...
Kenô, só te contar rapidinho. É por isso que eu reclamo dessa questão dele agir mais como Bruce Wayne. Porque, tipo, ele, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: eu entendo que tem a Fundação Wayne, o caralho, a 4 Pereira pro Pororó, e que o Mandurinha só não faz verão. Isso é fato. Só que, porra, ele põe de um jeito no quadrinho que ele sabe que a parada tá ruim. E, cara, ele agir só como Batman não vai adiantar a parada, cara. Não vai adiantar. Porque outra coisa que me irrita nessa história tipo, é guerra ao crime. Tu pensa que vai ser tipo uma empreitada do Batman pra ver
o... Tipo, assim, exato, foi o que eu pensei.
Que poderia ser tipo uma parada tipo Paz na Terra. Tu ignora Coringa, charada, essas porra toda, e focaria o Batman contra gangues e tudo mais, sabe? Essas porra assim, pegando menores. Sim. Aí ele chegando na conclusão final que não tem como acabar com o crime, porque o crime é um... Olha aí a referência. Um mecanismo muito maior do que...
Nossa!
Né? Então, tipo assim, poderia ter esse direcionamento, sabe? O super-homem vai atrás da paz na Terra pra acabar, porque tipo ele é tipo um deus. Né? O Batman seria o policial não corrupto. Ele tenta acabar com o crime em Gotham e ele vê que o crime não é só o traficante, o caralho a quatro. Ele percebe que as escalas do crime tá dentro do governo e da sociedade, sabe? Seria interessante se ele pegasse esses temas e cada... Eu não li ainda da Mulher Maravilha, nenhum da Liga da Justiça, nenhum do Shazam. Mas se ele trabalhasse essas ideias dentro da historinha, eu acho que ficaria muito mais foda esse guerra contra o crime, realmente dar um panorama ali do Batman lutando contra o crime e ele perceber que não vai acabar o crime por causa das mazelas maiores da sociedade. Seria muito mais interessante do que gastar, tipo, duas páginas dele malhando.
Isso, Bigode, mostrar aquele corpo escultural, cara.
Cheio de cicatriz.
Cheio de cicatriz. Realmente, como eu falei, tipo, tanto que ele tira essa conclusão lá, eu posso até tentar um pouco de cada vez, ajudar as pessoas e tal, mas eu sei que eu não vou acabar com o crime. Enquanto eu puder diminuir, isso já ajuda. Tipo, sei lá, meio que a conclusão tirada da bunda, que não tem nada a ver com a história, assim, de certo modo. A história, assim, ela não tem um propósito total e meio que aí no final ele está refletindo de novo. E, não, pô, eu sei que eu não vou acabar com o crime, mas é isso aí, né, cara? Enquanto eu puder diminuir, já tá valendo, vota em mim, Batman 66667, e é isso aí, cara, deputado federal. É. Ficou meio largado, cara, eu realmente não senti qual era o objetivo da história. Eu acho que esse é o grande ponto. A história, ela é muito jogada. Eu acho que o próprio Paul Dini, já devia, acho que na época ele já tava trabalhando, já tinha terminado essa história de 90 e pouco, série do Batman, acho que acaba em 98, 97, ele já não devia mais estar trabalhando na série animada. E, cara, com certeza o roteiro pro Batman ele já tinha feito uns montes, né, cara? Tipo, pô, repetiu o que ele já tinha feito no desenho, por exemplo, não ia ser legal, né, cara? Então, acho que, sei lá, acho que ele acabou só fazendo uma história do Batman, porque com certeza a DC pediu pra fazer uma história, querendo ou não. Você sempre, quando faz esses especiais, a DC, ela impõe que você tem que trabalhar com a Trindade.
Sim, olha só, até chegar a questão do Marcos, são, ignorando, olha só, 1, 2, 3, 4,
acho que são coisas 5, de 6, 10 a 12 páginas.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Até chegar à história do Marcos, são, teoricamente, 14 páginas. Que ele poderia estar desenvolvendo uma outra coisa, e como o Kenô falou no início, ele tá falando de como é ser o Batman, que as pessoas têm medo de mim, eu sou mais uma lenda urbana do que uma pessoa real, que não sei o que lá, e peraí.
Tipo, irmão, eu já sei disso, né, cara? Tipo, a gente já te conhece.
Aí aparece o menino chorando, ele olhando pro menino, aí ele fala, Mas o evento... Como é que é? Mas então eu vejo algo a mais. Algo inesperado. Porém familiar. O nome do garoto é Marcos. Os únicos familiares que ele tinha agora aguardam no carro do necrotério. Aí, tipo, sabe? Aí é o Batman em cima vendo a parada. Ele faz a comparação, ele e o garoto. Aí ele vê que o local tá com um problema, né? Que ele vai disfarçado lá. Aí aparece ele no bar falando da mulher, cara, que ela é criminosa.
É. Aí
ele
fala, eu não entendi essa cena.
É meio pra falar que as pessoas vivem no crime porque elas não aguentam mais o trabalho delas. É basicamente isso que ele fala.
Sim. Ah, mas essa página é outro exemplo de coisa perdida, né, cara? Tipo, ah, não. Eu pensei que ele ia desenvolver a história dessa mulher, que ia atrás dela e tal. Pá. Não, ah, não, essa mulher aqui, ó, você vai ver, logo ela volta pro crime. Eu sinto isso tocando, eu sinto isso tocando na mão dela. Beleza, acabou, vamos voltar aqui pra história, com o Batman em cima do telhado, falando sobre o Mazelo que é vida.
Sabe o que parece que ele dá a entender? Que, tipo, as pessoas entram no crime por um motivo e sair dele é problemático. Que é o problema do Marcos. Assim, se tu dá uma, sei lá, uma forçada na barra, é basicamente isso que ele fala. Porque ele pega dois exemplos na teoria, né? O da mulher e do Marcos. Aí ele fala, né? Que, tipo, ela se esconde atrás do balcão, que ela tá ali, mas a adrenalina... Meio que parece com ele também isso. Ele não é o Batman pra caçar criminoso, né? Ele é o Batman porque ele já tá viciado em sair à noite vestido de morcega e bater em bandido, sabe? Eu acho que essa historinha, posso até estar enganado, ela dá mais argumento pros caras que falam que o Batman é um fascista e não ajuda a Gotham. Sei lá, eu acho que ajuda mais a marcar o estereótipo do Batman. Eu acho que, como sempre, eu tenho ótimas ideias. Se fosse uma história focada no Batman mostrando que acabar com o crime não vai acontecer porque as escalas estão dentro de outras estruturas que as pessoas não vão atrás, né? Acho que o quadrinho fecharia perfeito junto com Paz na Terra, que não adianta um homem só resolver o problema do crime, né? Que é uma parceria entre todos da comunidade e que depende de todo mundo, cara. Tipo, sabe? Sei lá. É, tipo... Não tem nem mais o que falar sobre essa porra, papo sério.
Não, cara, vamos só deixar claro. Cara, não. Eu, pelo menos, cara, não achei a história de se jogar fora. É uma história legal, tem uma arte bonita e tal.
Eu tô em 15 minutos dessa porra.
É. Mas só que ela tem esse ponto, né, cara? Pelo fato dela ser uma história muito curta. E, cara, ela querendo ou não, ela tem um texto um tanto quanto básico. Cara, ela vai se perder, ela não vai virar uma história memorável do Batman. Você consegue pensar em outras histórias melhores do Batman pra ver, outros episódios de desenho do Batman pra ver, cara. Se duvidar, você vai preferir até ver Adam West, cara, como Batman, do que pegar essa história. Porque realmente, ela é muito jogada, ela arma várias coisas em vários momentos e, cara, nunca que engrena nada, entendeu? Tipo, é só quando fala, cara, em vez de ser guerra ao crime, devia ser Batman reflexões, cara. Porque eu acho que o grande ponto dessa história é exatamente isso. É o Batman refletindo sobre a vida dele.
Será que a gente não entendeu?
O quê?
HQ.
Por quê?
A mensagem da guerra ao crime tá aí, cara. Ele combate o crime, mas ele não vence, né? Não é Batman vitória na guerra ao crime, entendeu?
Não, tudo bem, Senna, mas olha só. Não, primeiro, só explicar para do entender, porque se vocês escutaram lá o do Capitão América, Novo Pacto, eu falei no programa que eu fui ver na internet qual era o desfecho do quadrinho melhor, porque eu achei que não tinha entendido de tão chato que era. Porra, meu quadrinho. Aí eu tô falando isso de novo. Será que a gente não entendeu? Eu entendo, Senna. Tipo, é guerra contra o crime e ele não combateu, ele não conseguiu. Mas eu acho que, tipo... Poderia ter os mesmos moldes do Paz na Terra. A dica que eu dou para se você comprar o encadernado, eu ainda vou ler as outras historinhas, é deixa para ler o Paz na Terra por último. Talvez o efeito...
Não, porque o grande problema é o seguinte, o Paz na Terra, ele não perde tempo com alegorias explicando quem é o Superman, ah, ele veio de tapecerica da Serra e não sei o quê, bababá, né? O do Batman, cara, tem esse problema. Para fazer a analogia ao Marcos... A história demora pra chegar lá porque ela tem que contar. Ah, porque ele foi lá no cineminha, assistiu o Zoom.
Mas a gente já sabe isso, Senna. Quem compra essa merda já sabe mas isso.
É por isso que eu tô te falando. A história perde tempo explicando isso. Né? Ela perde tempo explicando isso por quê? Porque ela vai fazer essa alegoria com o Marcos mais pra frente. E isso que é perda de tempo, tá ligado?
E, tipo, quando ele põe em Guerra ao Crime, aparece ele pegando... Tu vê que ele... Interessante também nesse quadrinho é que ele ignora os grandes vilões, o hall de vilões do Batman, né? É só ele pegando criminoso mesmo, né? Doente mental, não, né? Ele vai atrás
de... É porque, na verdade, as essa linha de histórias aí era toda pra fazer desse jeito, era pra...
Não, sim.
Era uma pegada mais próxima da nossa realidade, né?
É meio complicado. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho assim, não tem um porquê que a gente enrolar, já tem 46 minutos aí de cast. Senna, tem alguma coisa a acrescentar aí aos...
Não, porque de tudo que eu anotei, assim, a única reflexão que eu anotei, eu não gosto, que nem eu falei, relendo, assim, tal, esse questionamento, o jeito que foi colocado lá, eu não gostei tanto que no final fica claro que ele não... a gente tava falando aí que ele... não superou a morte dos pais, né? Na verdade, esse é o grande problema do Batman, né? Que tá 75, vai dar, quer dizer, 80 anos aí ano que vem, né? E não superou a morte dos pais ainda, né? Eu achei uma história muito fraca, cara, muito, muito aquém, assim, do que dá pra... Porque o Paul Dini é um cara muito genial, cara. Se você pega tudo que ele fez já, tá ligado? Por exemplo, ele é um dos pais do Batman do futuro, cara, de todo o universo, assim, sabe? O próprio Paz na Terra mesmo, né? Eu achei uma história muito fraca, cara. Infelizmente, a arte acaba, acho que, diminuindo a história, nesse caso. Apesar disso, tipo assim, a arte é muito bonita, tem que mostrar, e tereréu. Os caras perdem tempo fazendo splash page do Batman dando voadora de perna aberta. E não conta uma história legal, cara.
Kenor?
É, cara, eu acho que eu não tenho muito o que acrescentar. Você não colocou bem os pontos, eu acho que... Porque realmente essa história representa, e realmente ela mostra que eu acho que faltou um pouco de tato aí na hora de desenvolver essa história. Acho que faltou um foco de argumento nesse ponto. Como falei, pô, como o Sandro falou, a arte atrapalha ali algumas vezes até no próprio entendimento da história do desenvolvimento dela, mas ainda é uma arte bonita. Eu acho que acaba sendo até o ponto mais alto da história. Você admirar algumas paisagens e tal ali de Gotham, mas realmente... Não é uma história que vai te trazer muito peso sobre o personagem. Com certeza não vai ser uma das histórias que... Ah, me indica alguma história do Batman. Pô, eu acho que eu me arriscaria até mesmo em indicar a história de Elseworlds como aquele Batman eu Coringa do que indicar essa, cara. Porque, sinceramente, essa história ela não traz um início, meio e fim, de certo modo. Ela começa de um jeito, traz várias pontas, não resolve nenhuma, não resolve nada, e termina por isso aí, cara. Então, realmente, assim, não é uma história tão bacana. Se fosse dar uma nota, sei lá, cara, eu daria uma nota de 0 a 10, eu daria um 4, cara. Porque realmente, me incomoda quando uma história começa de um jeito e não chega a lugar nenhum, cara. Isso eu acho que é o ponto mais fraco de qualquer obra, cara, se você não tem o escopo do início, meio e fim. E essa história acaba passando por esse problema.
Olha aí, cara, o que eu vou falar é o seguinte. Ô, Senna, tu tem em casa essa HQ, mas você tem os maiores super-heróis da...
Não, eu tenho só a versão da Abril.
A versão da Abril, né?
Olha aí!
Olha aí, Senna com um item raro em casa. Não assaltem a casa dele.
Como produz pra ter um...
Pra vender depois.
Outro pra vender a... R$3,50
no Mercado Livre. Não, no Mercado Livre eu já vi, varia entre 50 a 30 reais.
Ah,
uma coisa assim.
Ah, tá bom, né? Como, tipo, sei lá, o change. Se bem que a Hugo Boss vende a morte do Superman por 50 reais, né? Então, pô, quem sabe.
Mas a do change é a versão da época. Lembre disso. Sim, sim. Lembre disso, Rogério. Rogério não, Renan. Cara, assim, eu vou falar pra vocês que eu tenho aqui os maiores super-heróis da Terra. Eu tinha lido esse
Batman. Os Vingadores? Pô, muito bom, né, Bigode? Vamos
não, ver os maiores super-heróis da Terra. Os maiores super-heróis do mundo, na verdade, né? Os maiores super-heróis do mundo. Eu tinha lido esse Batman contra o crime, tipo, eu tinha lido acho que em 2008, cara. Ou 2005, eu não lembro. Eu não tinha essa visão. Caralho, eu reli e falei assim, caralho, que história boa. Eu também não lembro na época de ter lido e achado fenomenal, não. Eu lembro na época e eu li as versões separadas também, que um colega emprestou. Minha paixão à primeira vista foi o Super-Homem Paz na Terra. Eu recomendo o seguinte, vale a pena você, eu vou dizer só pelas duas histórias, vale a pena às vezes tu pagar R$80 pelo encadernado? Se tu pensar como um colecionador, porra, vale a pena. Se tu comprar querendo ler o Batman contra o Crime, não vale a pena, tá? É, vale a pena tu ir no Mercado Livre, quer ver? Vou só ilustrar aqui pra vocês, um minutinho, fazendo favor. É, página Terra, Mercado Livre. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. O Página Terra separado tá valendo R$ 75,00, R$ 80,00, R$ 90,00, R$ 67,00 até agora o mais barato. É, R$ 67,00 o mais barato agora, o Página Terra. Vamos ver aqui os maiores super-heróis da Terra, quanto que tá essa bosta. Vamos lá.
Os tem promoção na Amazon, acho.
Tá? Vamos ver.
Ou você pode pagar seu rim pra Panini, né?
Não é não?
Também todo mundo tem essa opção.
Super-heróis do mundo, vamos lá. Porra, caralho. Vamos botar aqui na Amazon, que geralmente é o preço mais barato. Tá R$ 71,00. Então, assim, se você quiser comprar só pelo Página Terra, eu recomendo ir no Mercado Livre e comprar uma edição só do Página Terra, tá entendendo? Agora, se você quiser pra ter como colecionador, tá bom, paga R$ 71,00, tu vai levar todas as historinhas. Eu ainda não li da Mulher Maravilha, nem do Shazam, nem da Liga da Justiça que tem aqui. Eu vou lendo quando eu quero, porque eu posso. Então, tipo, o Kenô falou 4, né? Quando o Kenô falou assim, ah, eu daria uma nota, eu pensei, 4,5. Aí o Kenô falou 4, eu fico com 4,5, essa historinha, né? Minha paixão aqui é, de novo, repetir o Paz na Terra, que é uma puta história. É, acho que uma das melhores histórias do Super-Homem que eu já li na minha vida. Me arrisco a dizer isso, porque em tom reflexivo, em tom de narrativa, é muito boa, né? O que aconteceu com o Homem de Aço também é muito bom, mas eu acho que o Paz na Terra guarda um lugar especial na parte cerebral que lida com sentimentos, porque eu não vou falar coração, porque ninguém sabe, que todo mundo sabe que coração não serve para isso, que é a questão de... O problema é o mundo. São as pessoas, e quanto mais nós formos mais solidários uns com os outros, talvez as coisas melhorem. Né? Minha nota é 4,5. Senna, tu não deu uma nota, eu vou perguntar pra você qual é a nota que você dá.
Cara, de 0 a 10, eu acho que eu daria 5. É uma história, dá pra você ler de boa, mas não acrescenta nada.
Olha aí. Então é isso aí, né, galera? Esse foi o Wikicast comigo, o Senna e o Kenô, falando de mais uma historinha dos... os maiores super-heróis do mundo. Quem sabe a gente faça sobre o Shazam, não?
Eu deixo claro que eu prefiro os maiores heróis da Terra. Esses maiores heróis do mundo aí, muito prepotente.
É, começou a marbetada latir do meu lado. O filme dos Vingadores foi bem morninho, tá? Só isso que
vai dar um abraço lá no Zack Snyder, então.
Não,
vai
nem fudendo. Não.
Vai lá sentar no balanço com o Ben Affleck, então.
Mesmo. Sabe qual é a diferença entre o filme da Liga da Justiça e o filme dos Vingadores? Também. O filme dos Vingadores é morninho. O filme da Liga da Justiça não pode ser chamado nem de filme.
Porra, caralho! Meu Deus!
Porra!
Caraca!
Não, mas olha só. Olha
só. Achei que o Thomas estava certo.
Olha só, só vou dizer uma coisa, só pra finalizar. Eu sou desse Neco de coração, mas eu não sou idiota de falar que o filme dos Vingadores da Guerra... Esqueci o nome do filme. Guerra Infinita é 1000 vezes melhor do que o filme da Liga da Justiça. Seria idiotice se eu não falasse isso.
Cara, independente de você ter gostado do filme ou não, você ser Marvel ou DC, cara, é uma coisa, infelizmente... Cara, todo mundo... Felizmente, depende do lado que você tá. A galera tem que bater palmas pra Marvel, que ela realmente conseguiu fazer o que ela tinha planejado, né, cara?
Sabe qual é a parte que eu... Não vou dizer que eu fiquei emocionado, mas... Eu dando um arroto. Sabe qual é a parte que eu, assim, eu vi assim e falei assim, caralho, que foda. Foi nos créditos iniciais que tava escrito Estúdio Marvel, alguma coisa assim, tava, as letras faziam 10, né? Eu falei assim, caralho, que foda, cara.
Chorou na bigode, meu Deus.
Não, eu fiquei assim, cara.
10 anos da minha vida, perdendo meu tempo com essa merda, cara. Eu podia, sei lá, tá vivendo, pô, ensinando alguma coisa de útil pro meu filho, não. Tô aqui no cinema, cara.
Não, e detalhe, eu vou contar pra vocês, né? Eu fui ver o filme dia 9/5, né? Com o padrinho do William. E nada mais, nada menos que eu esqueci no dia que eu comprei, né? Porque era o dia que eu não tinha aula. Que no dia 9/5, eu fiz 13 anos juntos com a Tatiana. E eu falo assim, né?
É por isso que o Thanos quer pagar metade do universo, por esse tipo de coisa.
Olha aí, mas é isso aí, galera. Vamos pro GK de Barra Dica. Um beijo, um abraço. Espero que o Pato pelo menos entre no final pra mandar o tchau-tchau dele.
Tá, meia-noite, né?
É, vamos lá.
Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus.
E é isso aí, galera. Vamos recadinhos barra dicas. Começando pelo William, que tá chorando, sacanagem. Começando por ele, sim, o Senna. Senna, é, recadinho barra dica?
Opa! Dica não tem nenhuma, recadinho. Eu participei do novo podcast do Belo, que tá saindo. Ele não tá com o feed ainda, tá publicando direto do, no Twitter dele. Deu uma seguida lá no Twitter. A gente falou sobre jogos desconhecidos no Mega Drive. Eu consegui surpreender ele com vários jogos que ele nunca tinha ouvido falar.
Isso prova que o podcast via ser do Senna e não do Belo, né?
Exato. Agora é a guarda Belo vacilando, como sempre.
É, coitada.
Não, pô, olha só, vamos ser sinceros. Eu montei o WikiCast junto com o Walter, o Albino e o Kenô, e a gente sabia do que a gente estava falando, pelo menos a gente finge muito bem. Agora, porra, o Belo monta um podcast de videogame e, porra, a estrela
Ele manja pra caralho, ele só pode
Eu só queria saber o seguinte, como é que Senna conseguiu achar jogos raros de Mega Drive que eu não sei nem que videogame é? Sacanagem.
Olha aí, o Senna vai avançar em você.
Eu lembro que na época tinha uma rixa, né, de Mega Drive versus Super Nintendo, e eu, sim, obviamente, eu defendi o Mega Drive porque era o videogame que eu tinha, mas na verdade eu queria ter um Super Nintendo que tinha mais jogos legais. vamos lá.
Então, assim, não, cara, eu sempre fui justo. O que é melhor da Nintendo, eu falo, mano. Não pensa, não.
O que é melhor da Nintendo é vender papelão. Reciclagem, né? Isso aí, cara.
O que é porque tu ajuda as crianças, mano, a desenvolver a imaginação. vamos lá. Senna, só
cara,
isso então,
né? Sabe qual que é o problema desse negócio? Não. O problema desse papelão da Nintendo, cara, é o preço, mano. É muito caro, velho. É muito irreal, né, cara? Você vê as lojinhas daqui estão vendendo por, acho que, 400, 500 pau, né?
O jogo.
É muito caro, velho.
Olha aí.
Não dá, mano.
Não, aqui ainda tem aquele problema, né? A Nintendo não tá oficialmente aqui, então um maluco de loja pra conseguir essas porra tem que fazer das tripas coração, né, cara? Então,
tipo, é o que eu te falo, antigamente o não oficialmente, o que você ia pensar? Pô, é mais barato, né? Geralmente oficial. É o que eu sempre falo da questão do. Não tem nada a ver, mas eu tava conversando com o camarada. A questão qualidade de cinema. Pra você, o que era qualidade de cinema quando você era criança? Pô, um filme que o som tá top, a imagem tá perfeita, né? Hoje a qualidade de cinema é o quê?
3D.
É o gravado de cinema, né? O pessoal falando, comendo pipoca.
Cara, na moral, não leva mal, não.
Qualidade de cinema, porra, legal.
Estendendo o assunto, né? Que não tem nada a ver com o cast, a gente já tá nos recadinhos. Mas eu tava vendo hoje, eu comprei, né?
Opa, que é isso
aí? O Paul Walker passando aí. Eu morri em R$100, mas eu comprei o Steelbook do Dunkirk, né? Na real, o Durkheim. Eu tava vendo os extras agora aqui em casa, né? Antes de jogar um pouco de Fortnite, né? Lá com o meu padrasto. E eu tava pensando, você vê esse filme no IMAX, é uma qualidade de cinema fudido, cara. Porque, tipo, assim, sem sacanagem. Você põe aí Transformers, até o próprio filme dos Vingadores em si, Marvel e tudo mais. Cara, não se compara com o trabalho que o Nolan fez no Dunkirk e outros filmes. Eu tô falando mais do Nolan porque ele é o cara que usa mais o IMAX, ele usa o IMAX. Os outros.
Ele usa.
Ele usa o quê?
O Batman, ele usa uma parte, outra não. Aí você fica percebendo.
Eu tô falando o que o
filme. Ah, é que você falou o Nolan, né?
Não, eu tô falando o Nolan porque ele é o cara que pelo menos usa a câmera. Os outros caras convertem, né? Eu tava vendo até a dificuldade deles falando de gravar, de meter uma câmera IMAX no avião que eles construíram pra poder fazer as cenas de avião. No
filme. É porque você já viu a câmera que grava em IMAX, cara?
Porra, é gigantesca, cara. É pesada pra caralho.
Então, tipo, assim, e ainda assim a Anne Hathaway fez o favor de quebrar uma, né?
Não foi ela não, foi a dublê.
Ah, foi a dublê? Falaram que foi ela?
Agora não lembro, mas foi a mulher gata. A qualidade do filme é outra coisa. Você vê no IMAX, eu tava vendo da cena inicial do Dunkirk, cara. No Rio de Janeiro, tiro é a qualquer momento. Eu jurei que tava chutando tiro na primeira cena no cinema, cara. Que pá, o tiro, caralho. Papo sério, eu tomei um sujo. Caralho, que foda.
O IMAX é a parada, né, cara?
O pessoal fica com essa porra do 3D. Cara, IMAX é o futuro, cara, papo sério. Assim. E o Nolan faz efeitos práticos também, o que ajuda bastante. Mas foda-se, esse podcast não é sobre isso. O Senna já falou a dica dele lá, vai lá dar uma moral pro Guarda Belo no mais uma ficha, né? Não... Isso eu tenho que parabenizar o Belo, que o nome é do caralho, né? Mais uma ficha. Isso eu tenho que parabenizar a ele, né? Mas vamos lá pro Keno, recadinho barra dica.
A dica eu não tenho, infelizmente. Desculpa, pessoal. Pai. Só rapidinho, só acrescentar aí na indicação do Senna aí. Talvez ainda, quando esse podcast saia, talvez já tenha saído mais uma ficha lá do Senna, então já deva estar uns 3 ou 4 programas já na frente. Mas ainda assim, dê lá uma moral lá pro parceiro Guarda Belo lá, que o moleque merece. É.
Mesmo que ele, cara, não divulgue o Wikicast lá, a gente divulga.
Mesmo que ele não escute essa porra, né? Pegar aí de porrada. Mas tá ouvindo a Jovem Nerd, esse diabo. Agora, voltando ao assunto aqui, acabou a lavação de roupa suja. Bem, dicas eu não tenho, mas não teve nada de interessante aí pelo momento. Mas acesse aí o wikicastbr.blogspot.com.br, que é o humilde blog onde se encontra esse podcast. Se você quiser deixar algum comentário, dica, sugestão, só entrar lá e mandar o papo reto pra gente. Também tem vários posts do Zé. Não sei o que vai acontecer aí, se o Pato vai fazer mais post ou não. Post do Bigode sobre o Westworld. Toda segunda post do Bigode sobre o Westworld. Acabou o episódio, o Bigode está publicando alguma coisa de Westworld. Então, pode acompanhar. E também, nos sigam todos nós nas nossas redes sociais. Twitter, Facebook, sei lá, Gmail, Google+, Pombo Correio, Sinal de Fumaça está lá também. E só de praxe aqui, deixar o recadinho do... Me sigam no Twitter, que é o _00. Onde eu falo minhas besteiras, e também ouça lá o Locadora TV, que é o outro podcast que eu participo dedicado totalmente a joguinhos, né, cara? Que tem
coisa
lá
de criança.
Coisa de criança, que tem lá a Business Cat, o Desgraça, o próprio Guardabelo, e é isso aí, cara. Tá aí já com época de E3 aí, se você quiser acompanhar alguma coisa, locadoratv.blogspot.com.br.
É que eu não posso fazer uma observação?
Fácil.
O Locadora TV não vai mandar correspondente pra E3. Fica...
Ah, isso aí é normal, cara. O Locadora TV não tem correspondente, não recebe nem jogo, cara. Então...
Mas os caras já estão com 70 podcasts, hein, mano? Que...
70.
O Wikicast tem 100 e pouco, grande merda.
O Wikicast, ó, eu vou terminar de editar o podcast que era pra ter saído semana passada. O Wikicast vai estar com 103 já, se não demora. 103, 104.
Não. Eu sei que a gente tá longe, mas não, eu acho que eu tô zoando.
Parabéns pra caralho, pô. 70 podcasts.
Sim,
ainda mais que, tipo assim, a gente concorre bem com outros sites, obviamente, né? Mas, porra, no mundo do games, cara, pô, um podcast pequeno, 70 podcasts, pô, tá bom pra caralho. Ainda mais que a galera que não tem.
É melhor que o podcast do Zinobre de videogame, hein? Eu falo com tranquilidade.
Olha aí, ó.
Eu já falei isso lá e a galera. Ah, porque não, você tem que ser mais humilde. Você é mais humilde, não, pô. A gente faz um trabalho.
Não, cara, 99 vidas. 99 vidas me dá raiva, cara. Me dá ódio. Pode ouvir.
Sabe por quê? O Easy Nobre é a criança que o filho pede pro pai o videogame, o jogo, a criança tem. O pessoal do locador...
Não, cara, mas tem um cara pior que ele lá dentro, cara. Eu juro, é difícil.
Eita, escuta,
olha só. O Easy Nobre, eu tô falando um termo geral, o podcast do Easy Nobre é o moleque de hoje em dia, Nutella, que o moleque não faz porra nenhuma, ele ganha o jogo. O locadora TV é a galera da antiga, cara. Que o cara tem que passar de ano pra conseguir um jogo e, quiçá, se conseguir. Então, tipo assim, é mais suado, é feito com mais amor. Mas deixa eu dar meus recadinhos aqui, falando que o Keno falou. Acaba o Westworld, eu sento e vou pensar no que eu vou escrever, né? Das teorias que eu vou pensando. Agradeço aí, eu sei que talvez essas pessoas não vão escutar, mas acredito eu, as pessoas que são lá do grupo do Facebook, né? Westworld Depressão, que talvez estejam lendo minhas resenhas, que eu tô pouco me fudendo agora se tá com erro de português ou não. Mentira, que quando eu acho, eu vou lá e corrijo. Né? Cara, é uma merda. Eu tô na grande dúvida da minha vida, se eu tenho dislexia ou se é burrice mesmo. Porque às vezes eu não consigo achar meus erros de português. Eu juro, gente, eu não tive uma alfabetização boa. Eu tento, mas é difícil pra mim, tá? Mas eu escrevo esses posts com o maior carinho pra galera que curte The Westworld, curte teorias da série. Eu tento ser o mais pé no chão possível. Eu juro pra vocês que muita coisa eu tiro da minha cabeça. Uma coisa só esses dias que eu tirei de um post que eu li no Reddit, que eu tive que botar no Google Tradutor, e quando eu li só uma frase, eu parei de ler para desenvolver a minha própria teoria.
Que olha, foi... olha o plágio.
Mas aí eu escrevi, não, nunca, você sabe que eu não faço essas coisas. Eu
escrevi, tá, caralho. Né?
Que foi no post lá, né, Westworld Teorias de Raj e Grace, a Mulher Misteriosa, né. Foi só uma ideia que eu tirei dali e eu fui desenvolvendo o resto da ideia em cima da ideia de um cara, mas eu tento não ler nada, até para não pegar teoria dos outros, e fica uma coisa chata. Eu gosto de ter ideias originais, eu sou meio chato com isso.
Então, para não ser acusado de plágio depois, né?
Também. Né?
Igual certos youtubers.
Aí, né? Não é à toa que tudo que eu falo, eu tento documentar e falar com outras pessoas, até para as pessoas me defenderem no futuro. Não, olha só, ele já falava isso e tudo mais. Né? Então, tipo assim, deem uma olhada lá, os posts estão tendo boas visualizações, agradeço muito. Dá uma força lá pro Zé na Guerra de 30 Anos, a verdadeira Primeira Guerra Mundial, parte 1. Será que teremos parte 2? Acredito eu que sim, porque é parte 1. Né, não? Lá o post do Pato, que é a minha dica, né? Eu terminei de ver nesse final de semana aí o Cobra Kai. Cara, olha aqui, ó. Não é uma punheta, só uma salva de palmas.
É, pô, a pior salva de palmas que eu já ouvi, né, cara?
O William já tá dormindo, eu tô falando um pouco mais baixo. Mentira, eu tô evitando que eu tô no andar onde todo mundo dorme na casa. E, cara, parabéns pra série. Porra, muito boa mesmo. Só fiquei triste pelo arco do Miguel, que me incomodou um pouco ali. Eu queria... O Lawrence mudou, mas o Miguel não se tornou o que ele deveria se tornar. Quem viu...
A parte que ele vai trabalhar no video show ficou meio jogada, né?
Não. Até hoje eu não entendo porque que ele faz a tia.
Porra, que, pera aí, pô, o Miguel Falabella, ele faz a reflexão da vida no video show.
No
cara.
Final do video show.
É, o objetivo dele, sabe qual é, cara? É te desmotivar ver essa porra desse programa. Porque ele faz aquela reflexão toda pra você parar e pensar, caralho. O cara falou um texto tão bonito, cara. E o que eu tô fazendo da vida? Eu estou aqui sentado vendo o video show quando eu podia estar vendo o pôr do sol?
Não, podia estar gritando na
minha vida.
Esse é o pôr do sol.
Cara, esse é o objetivo de Miguel Falabella ali naquele final do video show, cara. Então tem que bater palma pra esse cara, cara. Porque é o cara que tá lutando contra a própria empresa, olha aí.
Não, não. E, cara, assim, mas... Cara, é muito boa a série, tá? De parabéns o YouTube Red, né, não? Não é um YouTube pornô, tá, galera? O nome Cobra Kai não tem nada a ver com...
Sabia que ele ia mandar essa piada.
Sou muito previsível, né? Tipo assim, porra, vejam que é muito boa a série, muito boa.
Bigode, essa dúvida que eu fiquei, pelo que eu lembro, o post do Pato já respondia, mas minha memória de cachorro não perdi. A série é 0800 ou tem que desembolsar alguma coisa?
Então, olha só, boa pergunta, Keno. É o seguinte, os dois primeiros episódios, eles estão de graça e a série custa R$3,90 cada episódio, totalizando os 10 episódios, R$31,20. Eu não vi no post do Pato se depois ele botou isso, porque eu falei pra ele, pô, Pato, escreve lá se vale a pena comprar ou não. Pelo papo que a gente teve em off, eu e ele, na cama... Eu lembro dele ter falado mais ou menos o seguinte, que, porra, é o ingresso... Se você não for fazer nada, né, e não for no cinema e tudo mais, é quase que o preço de um ingresso de cinema, né? E talvez valeria a pena você pagar os 31,20, né? Agora, se tem um cara que vai direto ao cinema, eu acho que ele falou que não valeria muito a pena. Entre ir ao cinema, se é um, tu é um cara que vai ao cinema sempre, e pagar pra ver a série, talvez não valeria a pena. Né? É, eu sou da filosofia do seguinte, se você tá com dinheiro pra pagar, porra, paga. Porque você tá dando uma moral ao trabalho das pessoas e você tá aí financiando uma segunda, terceira temporada. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu baixei na internet, eu não paguei. Mas se lançar o DVD como eles lançaram do Street Fighter, que teve pro YouTube, eu compro o DVD, com certeza eu vou comprar o DVD dessa primeira temporada, porque eu acho que vale a pena. É o meu modo de compensar de não ter pago pra ver a série, eu vou ser bem sincero. Né?
Certo.
É, mas eu, se eu tivesse com dinheiro, eu não veria de novo só pra pagar, mas eu pagaria os R$31,90. Eu tô preferindo, é o que eu sempre falo pra vocês, eu vou compensando as coisas. Eu acabei de pagar pelo Dunkirk, eu não só vi no cinema como eu comprei, matei em R$100 o Steelbook, né, que é muito mais barato lá fora. Acabei de comprar 4 livros e morri em R$100 e poucos. Então
eu priorizei. É, mas Dunkirk é Nolan, né, cara? A gente sabe que do Nolan você
E tipo, o YouTube tá rico pra caralho já. Não que o Nolan não.
Cara, tem, mas... eu vou falar pra você que os caras reclamam que o Nolan explica demais as coisas, né? Vocês estão me ouvindo?
Sim, sim, estamos esperando pra continuar. Sim, sim.
Cara, vocês já viram tanto de gente que o Pablo Sarmento tava comentando comigo no YouTube. Tanto de Guerra Infinita, velho.
Cara, eu tô impressionado. Juro pra você, assim, eu tô impressionado. Eu comentei sobre isso no Twitter. Cara, o filme, eu gostei pra caramba do Guerra Infinita. Já digo aqui pra vocês, minha nota pra ele foi 9. Se você for podcast, sem nem falar, minha nota é 9. Eu realmente gostei do filme. Sou puta mesmo, sou Marbeco, sou de Cristo, é isso aí. E, cara, eu vou te falar, o filme, ele não precisa de explicação nenhuma, cara. O filme é isso, meio...
Não, a explicação tá toda no filme, cara.
Só te cortar aqui rapidinho, só pra eu falar aqui, pessoal, tá saindo aí, tanto em texto como em vídeo, 10 coisas que você precisa saber pra entender o filme dos Vingadores, que é infinito ali.
Não, cara, o pior... eu até entendo pra galera que não tá preso no mundo das HQs, eles quererem uma explicação da cena pós-crédito. E querendo ou não, tem gente que, ao contrário de não ler HQ e não ficar acompanhando toda hora a notícia de filme de super-herói. Só vai no cinema quando ele vê que tá o filme lá. Aí, porra, vai lá e vê. A cena pós-crédito, eu entendo, que é pra explicar que aquilo é uma ligação sem sentido algum pro filme da Capitã Marvel, que só vai sair daqui, o quê? Final do ano, né? Se não me engano.
Sim. Eu só entendi...
Começando que vem é março. Março de 2020.
Caralho, ano que vem, meu
Deus. Eu só entendi a mensagem porque eu reconheci o símbolo. Sim,
mas esse é o ponto dessa cena. A cena é exatamente...
Não, mas as pessoas não estão entendendo porque as pessoas estão virando farofa lá, porque elas somem.
Ah, sério?
Não, mas como assim?
É sério, cara.
Thanos, cacete. Pô, é o objetivo do Thanos era eliminar metade do universo. A galera tá virando farofa.
Pra mim, o maior mistério é como ele estalou os dedos usando a manopla, cara.
E com o machado no meio do peito, né, cara?
Não, pô, pega põe uma luva de ferro na sua mão e tenta instalar, cara, que eu fazer. Né?
Mas assim, cena, tudo bem. Porque ele é muito forte e grande, ele é um alienígena.
Que eu gravo aquele programa. Putz, esqueci o nome do programa. Já fudi toda a piada. Caçadores de Mito, e a gente botou uma manopla do infinito na mão, estalamos o dedo, mas infelizmente essas pessoas que não
entendem o filme não morreram. Esse aí não é o programa que os caras estão correndo atrás do Bolsonaro?
Essa foi boa. Caçadores do Mito, né? Vamos aqui, a gente tá com um minuto, 1h14.
A gente tem que fazer um programa só sobre Guerra Infinita.
Não, a gente tá com 1h14, vamos fechar em 1h20 rapidinho. Eu já terminei de dar meus recados, vejam lá o Cobra Kai, siga-me no Twitter, o Wikicast geral aí, é isso.
Siga o arroba bigode do comício, que toda semana aparece algum recadinho do J-Box, hein?
Não, porra, J-Box, beijo pra vocês, adoro. Ofereci pra fazer entrevista lá pra vocês nas bancas de jornal. Vamos esperar, porque vai... é um segredo. Né? O Wiki é cheio de segredo, nunca aparece nenhum. É, o... Cara, eu não acredito que as pessoas não estão entendendo que o filme todo o Thanos está falando. Eu quero as manoplas para dividir o equilíbrio do universo, porque tem muita gente no mundo e tá dando merda. É basicamente isso. O cara estala os dedos pra galera virar farofa, como o Senna falou, e a galera não tá entendendo isso.
Cara, porra, cara...
Não entra isso na minha cabeça, cara. Não,
é também isso, não é minha também. Tipo, quando o Senna puxou a questão do novo, acho que até pra sair um pouco a Guerra Infinita, blá, blá, blá. Cara, eu realmente, eu presenciei, eu também era um cara que falava, porra, o Nolan explica demais, e blá, blá. Até que um dia, no meu último serviço, cara, eu vi que o Nolan precisa explicar, porque, cara, todo mundo aqui já sabe, toda a epopeia que é Interestelar, que é um filme que 500 vezes ele te explica, ele pega um pedaço de papel, pega uma caneta, faz um furo no papel, passa a porra dessa caneta no meio do papel, te explica o conceito do filme. Sim. Nessa cena, e a menina vira pra mim, ah, eu vi esse filme e achei muito complicado. E eu, tipo, eu que não vi o filme, eu só vi, tipo, galera do MDM comentando, trailers honestos, tipo, eu tive que construir um megazord dessas opiniões pra explicar pra menina como funciona o filme. No final, ainda ela me chamou de esperto, sendo que, cara, eu não vi nem o filme, cara, eu tô, tipo, pegando opiniões de terceiro e te dizendo o que que é coisa. Então, realmente, cara, acaba que tem algumas pessoas, eu não sei se é por preguiça, não quero nem taxar ninguém de burro, que gosta de ser deselegante pra caralho. É, mas, cara, eu acho que as pessoas, algumas vezes, elas têm a preguiça de procurar, prestar atenção. Eu acho que isso acaba vindo, acho que dá falta de atenção, cara. Não tem como, cara. Eu fui ver o Guerra Infinita com minha mãe, que minha mãe não é uma pessoa que acompanha o mundo de quadrinhos, ela vê um filme ou outro. E, cara, não precisei explicar nada pra ela, ela entendeu o filme do início ao fim. Como eu disse, eu só tive que explicar a cena pós-crédito, porque ela não sabe quem é a Capitão Marvel, ela não sabe o que que era aquele page e o que que era aquele símbolo. Aí eu já falo, olha, isso aí é porque vai ter um filme da heroína tal e tal. Mas agora o filme em si, ela que não é consumidora nesse mercado, ela entendeu de boa, gostou do filme, reclamou um pouco do final, porque o final era muito triste e tal. Mas, cara, ela gostou do filme e foi de boa. Então, realmente, eu acho que isso aí que tá acontecendo, essa avalanche de coisas
de
são
gente,
de dois...
De gente burra!
É, não, pô. Nessa avalanche de explicações de Guerra Infinita, primeiro, é o clickbait, né, cara? A galera querendo não quer pegar o hype do filme pra ganhar visualização. E segundo, essa galera falta de atenção aí, cara. Que, pô, não é possível, cara. O filme não tem mistério nenhum, cara. Não tem coisa. Se ainda fosse um vídeo de teoria...
O maior mistério do filme é que, assim, eu conheço os personagens, tá ligado? Eu sei o nome deles. Mas não falo o nome de um dos filhos do Thanos, cara. Durante o filme inteiro.
Sim, eu não falo.
Por exemplo, ó, Bigode.
Oi.
Você sabe o nome daqueles personagens?
De quais personagens?
Dos filhos do Thanos.
Não sei o nome de nenhum porque eu não acompanho.
Nem eu, Luciano. Eu já vi aqueles... Pra quem não sabe, eles são a Ordem Negra, né? Tipo, não é citado esse nome. Lá. Eu, de fato, eu já vi eles no desenho do Batman, mas eu mesmo não sei citar o nome de cada um, cara. Então,
não, Corvus Glaive,
Sim, eu não sei.
Não, mas, tipo assim, eu acho que assim, você não é obrigado a saber pra assistir o filme.
Sim, sim.
Mas o filme não fala, cara, o nome dos malucos de jeito nenhum, cara. Você fica. Pô, você tem que esperar os créditos lá pra tentar ver alguma coisa.
Não, cara, os créditos você vai ter tempo, cara. De novo, você que ainda tá... Eu duvido muito que não tenha alguém que ouça o chat ainda, não tenha visto esse filme. Mas, de novo, eu salinho. Não precisa ficar na cena pós-crédito. Vê no YouTube, vê, sei lá, onde tiver, cara. Cara, a cena pós-créditos é fraca. Pra mim, é inútil, porque o filme da Capitão Marvel, como o Senna já falou, é só ano que vem. E, cara, o próximo filme é o Homem-Formiga. Eu acho que valeria muito mais eles fazerem uma ligação com o Homem-Formiga, que eu tô achando que vai ser um filme que vai se passar ou um pouco antes ou durante o Guerra Infinita. Eu tenho certeza que a cena pós-créditos do Homem-Formiga vai ser a Vespa virando farofa. Eu tô quase apostando minhas fichas nisso, cara, porque, tipo, o contexto do filme tá dando a entender que ele é um filme ainda que vai se passar antes desses eventos, assim. Você vê que não tá tendo choque ali do Guerra Infinita, eu tô achando que a cena pós-crédito vai ser exatamente a Vespa virando farofa, talvez até a filha do Scott virando farofa, e isso fazendo ele ir atrás dos Vingadores pra resolver essa merda. Mas, cara, seria muito mais válido eles fazerem uma cena envolvendo o Homem-Formiga do que envolvendo a Capitã Marvel, cara. Uhum. Não vai vir agora, desculpa, mas é uma personagem que só é conhecida pra quem lê quadrinho da Marvel. cara, quem tá por fora não conhece tanto a personagem, não é uma personagem. Ela não é uma personagem nem muito popular nos quadrinhos, né, cara? Então, tipo, eu achei meio que um desperdício ali daquela cena, acho que só vale só pra você ver que a Maria Hill e o Nick Fury também foram pro espaço, né? Foram, sei lá, viraram farofa, sei lá, como você queira falar. Mas realmente, cara, não vale
ficar. Eles morreram no final do filme, eu não entendi.
Morreu, virou pó, cara. Morreu,
tá foda. Eles foram pra DC.
Aí, mano, eles não morreram, eles foram pro inferno, né? Puta que pariu. Porque eles morreram e foram pro inferno. Mas é isso aí, galera. Esse foi o Weekcast sobre Batman, Guerra contra o Crime, a gente caindo no pau em cima do da Alma e Morcega e da porra da historinha de bosta. Né? Tivemos eu, o Kenu e o Senna, né? Calma aí rapidinho. Estou com muitos gases, mas é isso aí, galera. Um beijo, um abraço e. Tchau, tchau!
Tchau, tchau! Assim que ele faz, pô.
É isso aí, galera. Ficou aí 1h20.